Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Vamos encerrar a semana juntos aqui no Bem Viver. Eu, Nara Lacerda, te faço companhia em mais uma edição do programa produzido pela Rádio Brasil de Fato. Por aqui a gente segue falando da pandemia do coronavírus com notícias atualizadas e reforçando cuidados fundamentais para conter a transmissão. Mas também vamos falar sobre outros temas, como você já sabe, dicas de bem-estar, conteúdos especiais para você sobre agroecologia, alimentação saudável, cultura e muito mais. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, nas rádios Brasil Atual, da capital paulista e da Baixada Santista. Mas estamos também em outras emissoras espalhadas pelo país que nos transmitem em diferentes horários. Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da Cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, Rádio Terra HD de Terra Rica, no Paraná, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Você também pode ouvir a gente na Rádio Brasil de Fato pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. E para quem é fã de podcast, a gente está por lá também no Spotify e no Google Podcast. Conto com a sua companhia nessa próxima uma hora. Vamos lá?
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Ontem foi dia de Corpus Christi, que é uma celebração importante do calendário religioso do país e que todos os anos reúne milhares de fiéis. Mas neste ano foi diferente por causa da pandemia do coronavírus. Sem tapetes coloridos e procissões, carreatas e missas online marcaram o dia de celebração no Brasil. Agora vamos saber como foi a festa na cidade do Rio de Janeiro. Quem conta pra gente é a repórter Cristiane Ribeiro, da Rádio Nacional.
A tradicional confecção dos tapetes de sal como parte das comemorações do dia de Corpus Christi e a procissão que reúne milhares de fiéis da Igreja Católica foram suspensas este ano por causa da pandemia do novo coronavírus. As missas continuam sendo celebradas com as igrejas fechadas e transmitidas pelas redes sociais de cada paróquia. No Rio de Janeiro, o arcebispo da capital, cardeal Dom Orani Tempesta, celebrou a missa das 10 horas na Igreja de Santana, no centro da cidade, e depois a imagem do Santíssimo foi levada em carreata até a Catedral Metropolitana, onde os fiéis que estavam nos carros receberam a bênção. Em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, o padre Jorge Pereira Bispo, da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, reconhece a necessidade de se reinventar diante da realidade da pandemia da Covid-19.
As pessoas gostam muito, né? Porque é até interessante, né? Porque nós tivemos aqui uma experiência bonita na Semana Santa. A gente fazia via sacra com a cruz na picape, no carro, e no domingo de Páscoa também. E é interessante que as pessoas que estão em casa, principalmente as senhores enfermos, que não podem nem sair de casa, é muito interessante, emocionante, né? Quando as pessoas vê a igreja passando, a gente rezando por ela, a gente para, e ela nas suas janelas ficam rezando, muitas pessoas se emocionam muito.
Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
Cada segmento se reinventando como pode. O importante é buscar formas de preservar a nossa saúde neste momento tão delicado. A gente espera que no ano que vem as celebrações nas ruas sejam retomadas, porque é uma festa realmente muito bonita que faz parte da cultura do nosso país. E que todas as religiões possam celebrar sua fé e ter o direito a essas manifestações tão ricas da nossa cultura. O feriado prolongado de Corpus Christi começou ontem, segue até domingo em algumas regiões e, apesar das recomendações de isolamento social, tem muita gente viajando ou tentando viajar a lazer. Uma atitude responsável para um momento em que mais de 41 mil brasileiros já morreram no país vítimas de Covid. em Santa Catarina para conter o fluxo de visitantes em cidades do litoral e da Serra Catarinense. Prefeituras locais estão com barreiras sanitárias na entrada dos municípios turísticos e fiscalização reforçada para conter os visitantes e tentar frear o avanço do coronavírus. Quem traz os detalhes dessa ação é o repórter Rodrigo Chagas, que fala com a gente direto de Florianópolis.
Olá, Nara. Essas ações foram intensificadas em cidades do litoral norte e também da Serra Catarinense. E as fiscalizações estão sendo realizadas por agentes de saúde e de segurança. As operações seguem até domingo, dia 14, e como você disse, tem o objetivo de tentar frear o avanço da Covid nessas localidades. Dos 295 municípios catarinenses, pelo menos 238 registraram casos da doença, Nara. Eu vou citar algumas cidades onde as barreiras estão sendo instaladas e como elas funcionam. Em Itapoá, no litoral norte aqui do estado, a fiscalização é realizada na entrada do município e os agentes estão proibindo a entrada de pessoas que não moram ou trabalham na cidade. Então fica o recado, se você não tem um desses vínculos com o município, vai ser viagem perdida tentar passar o final de semana por lá. Essa medida, que levou em consideração o aumento dos casos por coronavírus, foi publicada em portaria. E o período pode ser prorrogado para além do feriado pela Secretaria Municipal de Saúde. Já em São Francisco do Sul, uma das cidades mais antigas do país, que também fica no litoral norte, a prefeitura realiza blitz sanitária e intensificou a fiscalização nos balneários para evitar aglomeração de pessoas. Entre as medidas estão a exigência do uso de máscaras e a limitação de público nos estabelecimentos, com distanciamento físico de pessoas e de mesas nos bares e restaurantes. Para encerrar, Nara, na Serra Catarinense, a chegada do frio e a possibilidade de neve na região faz crescer a procura por turistas nessa época do ano, principalmente nas cidades de Urupema, Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra. Nesses municípios também há fiscalização e as instalações devem receber os turistas com um limite de lotação. Eu volto contigo, Nara.
Não é o momento de viajar, viu, gente? Vamos continuar em casa, cuidando da nossa saúde e também das outras pessoas. Apesar da flexibilização de alguns serviços, a recomendação permanece a mesma. Se puder, fique em casa, use máscara de proteção e lave as mãos com frequência, com água e sabão. E se preferir, também pode usar álcool gel na higienização. Para reforçar a necessidade de manter o isolamento social, eu chamo agora a nossa repórter Lúcio Dré, da nossa redação em São Paulo, que traz os números atualizados de casos de coronavírus no país. Lu, ainda não há motivos para a gente sentir alguma tranquilidade com relação à pandemia aqui no Brasil, né?
É isso mesmo, Nara. A situação continua bem grave aqui no Brasil. Nós registramos 40.919 mortes por causa da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 11 de junho. Em apenas um dia, foram 1.240 óbitos. De acordo com os números divulgados pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, o número de vítimas fatais ficou acima de 1.000 três vezes ao longo dessa semana. Até o momento, mais de 802 mil brasileiros já foram infectados pela doença. Como o número de testes realizados no país ainda é insuficiente, até mesmo o Ministério da Saúde já admitiu que a realidade pode ser ainda mais crítica. Um dos indícios dessa subnotificação é o crescimento cada vez mais acelerado de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Segundo os registros dos cartórios brasileiros, foram contabilizados mais de 8 mil casos desde 16 de março. Para termos uma ideia e fazer uma comparação, no mesmo período do ano passado, o número era de 384. Sem sinais de que a velocidade de transmissão vá diminuir, o país está cada vez mais próximo do Reino Unido, segunda nação do mundo em números totais de mortes. Por lá, no entanto, os casos fatais crescem em um ritmo bem menos acelerado, após a adoção de medidas de isolamento. Aqui, como a gente comentou ao longo da semana, diversas capitais brasileiras estão indo na contramão desse processo e iniciando a reabertura das atividades econômicas. Ontem mesmo, aglomerações foram registradas em shoppings de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão voltando a funcionar com algumas restrições. São justamente os dois estados que concentram mais casos de coronavírus em todo o país. Aqui em São Paulo, que infelizmente lidera essa lista, são 162.520 contaminações confirmadas. Mais de 10 mil pessoas já morreram vítimas da Covid-19 no estado. No Rio, são 75.775 pessoas infectadas e 7.363 mortes. O Ceará, na região Nordeste, é o terceiro estado com mais casos. Por lá, 73.879 pessoas testaram positivo para o coronavírus e 4.663 faleceram em decorrência da doença respiratória. O Pará aparece logo em seguida, com 4.030 mortes e 64.126 infecções. Bom, a gente encerra a semana com esse triste cenário e, assim como a Nara, eu vou aproveitar para reforçar o recado para os nossos ouvintes ficarem em casa o máximo possível. Só sairemos de fato para as atividades essenciais para, quem sabe, as notícias sejam melhores nos próximos dias. Eu fico por aqui. Um bom fim de semana para você, Nara. Lu Sudré, direto da redação.
Obrigada pelas informações, Lu Sudré. Bom final de semana para você. Vamos agora até Pernambuco, onde está havendo um processo de interiorização da Covid. Dos 184 municípios do estado, apenas dois não registram casos da doença. Vou chamar o Daniel Lamir, nosso correspondente em Recife, para explicar melhor essa situação. Olá, Daniel.
Olá, Nara. Olá, ouvintes. Situação bem preocupante, viu, Nara? Isso porque vários especialistas pelo país já estão alertando, né, para as cidades do interior, aquelas cidades que já possuem uma influência em macro-regiões. Aqui em Pernambuco, alguns municípios começam a chamar a atenção, a exemplo de Caruaru, Salgueiro, Arco Verde, Serra Talhada e Petrolina. Em todos esses municípios, chama a atenção o aumento nos números e, consequentemente, o aumento na preocupação. Em Pernambuco, já são mais de 40 mil casos de contaminação com o novo coronavírus. Os dois únicos municípios que ainda não registraram contaminações são Manari e Mirandiba, ambos localizados no sertão do estado. Esses dados, que colocam apenas dois municípios sem registros, são do Instituto para a Redução de Riscos e Desastres da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Lembrando que no início deste mês de junho, o governo estadual apresentou o chamado Plano de Convivência, estabelecendo uma reabertura gradual de atividades econômicas. Mas a situação no interior está tão preocupante que, na tarde de ontem, foi decidido que 85 cidades interioranas terão esse planejamento de flexibilização adiado por mais uma semana. Este é o panorama de momento, Nara. Lembrando que, nesta semana, na região metropolitana do Recife, foram liberadas atividades de entrega de produtos em shoppings, construção civil e consultas médicas. Eu vou ficando por aqui. Passo a palavra para você, Nara. Até mais.
Até mais, Daniel. Obrigada pelas informações, direto de Pernambuco. Como a gente noticiou aqui ao longo da semana, diversas cidades flexibilizaram as restrições de isolamento social no país. Entre elas, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E todas essas medidas têm sido alvo de críticas por especialistas da área da saúde. E a principal justificativa é de que o número de casos segue aumentando, como a gente tem visto todos os dias. Ainda assim, os governos apresentam gráficos, dados e argumentam, principalmente, que não há superlotação dos leitos de UTI, o que, na teoria, significa que a rede de saúde teria capacidade para atender casos graves da infecção por coronavírus. Mas será que esses argumentos se sustentam? A nossa repórter Caroline Oliveira foi atrás dessa resposta. Vamos ouvir a reportagem com locução de Rodrigo Chagas.
A cidade de São Paulo se encontra na fase laranja, a segunda mais crítica de uma escala de 5 níveis criada pelo governo estadual para definir as regras de flexibilização do isolamento social. Esse estágio permite a abertura restrita de atividades imobiliárias, comércio, shoppings, concessionários e escritórios. O professor Domingo Alves, do Laboratório de Inteligência em Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo e integrante do grupo Covid-19 Brasil, é enfático em condenar a decisão da prefeitura.
Nós estamos mandando a população para o abatedouro. Cidade de São Paulo abrindo hoje, uma taxa de óbitos inclusive crescendo, mostra um cinismo ímpar, tanto do governador do estado de São Paulo e agora com o prefeito do estado de São Paulo.
Quando apresentou o Plano São Paulo, o governador Doria usou dois argumentos para afirmar que era o momento de iniciar a reabertura: o achatamento da curva do número de casos e óbitos e a diminuição da contribuição relativa do estado de São Paulo para a epidemia brasileira. Para Alves, há uma clara contradição nessa fala.
É contraditório, inclusive, com o discurso que ele teve uma semana antes, dizendo que se as coisas não revertessem, que ele ia adotar o lockdown. Quando você olha a tal da curva, que ele apresenta no slide, você vê que tanto a curva do Brasil quanto a de São Paulo estão crescendo em relação aos países que ele apresenta, né? Não tem nenhuma diminuição, não tem nenhum achatamento.
No município, Covas argumenta que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está diminuindo e que a curva da epidemia está se aproximando de um platô. Para Alves, porém, trata-se de uma maquiagem de dados.
Pelo critério do Plano São Paulo, e até bem pouco tempo, São Paulo não era elegível para estar fora da zona vermelha. Então, de repente, em um dia se criaram mais vagas. O que eu gostaria de saber é, essas novas vagas são de leitos que estão realmente disponíveis? Porque veja, isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito lá colocou vagas disponíveis, mas que na prática, tá, elas não existiam. Tá? Por quê? Porque ora não tinha, não estava completo o leito, tá? Não tinha respirador, não tinha, ou não tinha equipe contratada.
Alves também questiona quantos desses leitos de UTI disponíveis são do SUS. Ele explica que a situação pode estar confortável na rede particular. No entanto, são nos bairros periféricos que a doença mais avança neste momento. O governador de São Paulo, João Dória, afirma que a quarentena no estado segue até o dia 28 de junho. Isso não interfere, no entanto, na reabertura das atividades econômicas que ocorrerá durante as medidas de isolamento social. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Rodrigo Chagas.
Muito bem colocada a afirmação do professor Domingos Alves sobre essa disponibilidade de leitos, que muitas vezes é uma realidade na rede privada, mas não no sistema público de saúde. E aí que está a grande preocupação. Afinal, esses trabalhadores que estão retomando as atividades são aqueles que usam o transporte público, que precisam viajar nos ônibus lotados e ficam ainda mais expostos à possibilidade de pegar a Covid. E eles não vão ser atendidos em hospitais particulares, mas sim nos hospitais públicos.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
A chegada da pandemia do coronavírus aqui no Brasil e em outros países com altas taxas de pobreza escancarou ainda mais a desigualdade social entre a população. Os mais pobres perderam o pouco de renda que tinham e agora dependem do auxílio emergencial de R$ 600 pago pelo governo para sobreviver. Dinheiro esse que nem sempre é suficiente para recompor os ganhos do mês e alimentar uma família. Assim, a crise mundial de saúde pública também passou a ter impactos socioeconômicos na condição de vida das pessoas. E as previsões para o pós-pandemia não são positivas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, em estudo realizado em parceria com a Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, aponta que a pandemia deve aumentar as desigualdades sociais na América Latina. E essa projeção, se confirmada, deve ter reflexo direto no aumento de outra mazela que afeta grande parte do mundo, o trabalho infantil, que tem a pobreza e a exclusão social como raízes. A afirmação é de Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Neste 12 de junho, que marca o Dia Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, ela conversou sobre o assunto com a repórter Lúcio Dré. Na entrevista, ela fala sobre a campanha nacional voltada para o tema, que este ano coloca a pandemia em destaque. Vamos ouvir.
Isa, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato sobre esse tema que é tão importante.
Obrigada, Lu, pela oportunidade que está sendo dada ao Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil.
Bom, esse mês, né, que tem como tema a luta contra o trabalho infantil, não só o Fórum, mas o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho estão realizando uma série de ações contra o trabalho infantil, com a diferença que a gente está passando por uma pandemia, né, Isa? Quais os detalhes e mote da campanha deste ano?
Olha, o mote da campanha é Covid-19 agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Esta campanha do 12 de junho nacional, ela está alinhada com a campanha global coordenada pela Organização Internacional do Trabalho e que foi pensada e proposta nesse contexto, né, dessa grave crise sanitária que é global e que também acontece no Brasil. Então, a campanha ela tem como objetivo discutir o tema, os riscos para as crianças e adolescentes que estão no trabalho infantil e para as crianças e adolescentes que poderão ser empurrados para o trabalho infantil em consequência dessa crise. Então, por isso, a ideia força desta campanha é a proteção contra o trabalho infantil.
Então, nesse contexto, né, a gente sabe que os brasileiros estão passando por crise, uma crise socioeconômica sem precedente. Há relatos que as crianças estão trabalhando mais?
Olha, no momento, a gente não, em razão do necessário isolamento social, então, as ações de inspeção do trabalho, elas estão sendo redimensionadas, quer dizer, as ações presenciais estão sendo para atender denúncias. Então, no momento, a gente não tem ainda indicadores de que o trabalho infantil cresceu nesse momento em razão de uma crise econômica grave que eleva os níveis de desigualdade, de pobreza e de exclusão social, que são as raízes do trabalho infantil. A nossa preocupação é que pós-pandemia, né, com o agravamento da pobreza, da perda de renda das famílias vulneráveis que têm situação de trabalho infantil, então o trabalho infantil volte a crescer no Brasil e assim, de uma certa forma, contrariando uma tendência de queda, ainda que lenta, que vem acontecendo nos últimos anos, segundo os dados oficiais do IBGE.
E quais são as formas mais comuns do trabalho infantil que se exacerbam nesses períodos de crise, Isa?
Olha, milhões de crianças e adolescentes, como você já informou, trabalham no Brasil. As meninas e os meninos trabalham em serviços domésticos, nas ruas, nas feiras, né? Isso nas grandes e pequenas cidades e também no campo. No campo, o trabalho infantil tem uma maior incidência na criação, na pecuária e criação de animais e também nas lavouras de subsistência e temporária. Então, essas são atividades, né, que concentram o maior número de crianças e trabalhadores infantis.
Eu tenho uma curiosidade que é muito sobre quem ordena essas crianças, né? Qual o contexto que levam essas crianças a isso? É uma condição das famílias ou existem mesmo adultos que estão escravizando essas crianças? Como que acontece esse processo aqui no país?
Olha, o que explica o trabalho infantil são pobreza, exclusão social, que são motivadas por essa desigualdade social que é persistente no Brasil. Né? O Brasil está entre os 10 países com maior desigualdade social. Então, essa situação de vulnerabilidade, de pouca ou baixa renda, é que motiva que as crianças trabalhem para complementar a renda familiar ou para garantir, muitas vezes, o seu próprio sustento. Então, essas são as razões. Agora, é evidente que, mesmo na informalidade, pode acontecer, né, o aliciamento dessas crianças e adolescentes, por exemplo, para vender produtos nos semáforos, nos espaços públicos, para fazer panfletagem. Existe essa possibilidade, né? E essas pessoas que são aliciadoras, portanto, que não cumprem o que propõe a legislação, têm que ser identificadas, responsabilizadas por esse ato de violência.
Sim. E você estava comentando um pouco sobre os últimos anos, né, aqui do nosso país. Qual que é a nossa situação, os números mais recentes? A gente estava enfrentando uma queda. Como está a situação das políticas contra o trabalho infantil?
Olha, nos últimos 3 ou 4 anos, nós tivemos uma fragilização das ações e, em algumas situações, de desmontes de ações focadas na prevenção e na erradicação do trabalho infantil. Então, houve uma redução drástica de recursos destinados às ações de combate ao trabalho infantil e um enfraquecimento das políticas públicas, porque isso está dentro de um contexto de uma decisão governamental de reduzir os investimentos nas políticas públicas sociais. Isso tem um impacto muito grave em relação ao trabalho infantil. O Brasil, que vinha desde 1992 numa tendência de queda do trabalho infantil, ainda que muito pouco expressiva, muito pouco significativa, pode fazer uma inversão agora, né, nessa situação de calamidade pública que nós vivemos e principalmente no momento seguinte. Nós achamos que há riscos e há indicadores que apontam para que esses riscos venham a acontecer. Então, vai ser necessário, né, uma incidência muito política, muito forte, uma incidência política muito forte, por exemplo, do Fórum Nacional e de todos aqueles que atuam na área da proteção da criança, para exigir, né, do poder público que se tome, destine recursos e se tome medidas eficazes para evitar este crescimento. O Brasil tem o compromisso, né, assumiu o compromisso de eliminar todas as formas de trabalho infantil e até 2025, porque o Brasil, o Estado brasileiro, é signatário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Contudo, Se medidas urgentes, novas iniciativas, o fortalecimento das políticas públicas não acontecer, esse objetivo não será alcançado.
Então, com essas denúncias, esse cenário que a gente está vendo hoje, se não houver um fortalecimento, a nossa perspectiva é negativa.
Com certeza, porque nós já vínhamos enfrentando um processo de desmonte de espaços que discutem coletivamente as estratégias, que monitora a implementação do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, com essa situação econômica, né, a crise já estava em curso, mas foi agravada com as consequências dessa crise, levando à desigualdade social, à pobreza, à exclusão e à desproteção às famílias, sem dúvida o quadro vai se tornar muito grave e há condições, então, muito propícias a um aumento do trabalho infantil.
O que representa para a gente, enquanto sociedade, quando uma criança começa a trabalhar, né, perde a infância, e esse descaso do governo também com essa questão?
Nesse momento e em todos os momentos, mas nesse especialmente, então o movimento social, as ações, né, de articulação e dissidência política da sociedade civil são extremamente importantes para realmente reverter esse quadro. Se não acontecer essa mobilização, se o diálogo entre diversos parceiros comprometidos com essa luta não for fortalecido e não for eficaz, menos chances nós temos de reverter esse quadro no âmbito das decisões políticas. Porque o que falta no Brasil, e especialmente nesse momento, é a decisão política de priorizar a proteção à criança e ao adolescente e para eliminar o trabalho infantil. Falta essa decisão política, esse comprometimento, esse respeito ao que dispõe a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
E não só nesse mês, né, de junho, mas tem uma política contínua e estruturada que seja debatida o ano todo, né, Isa?
Sem dúvida, o 12 de junho é um momento em que esse alerta se torna mais forte, em que as nossas vozes são mais ouvidas, né, porque temos um marco que é nacional e é global também, mas são ações que têm que ser continuadas e fortemente pautadas e denunciadas e se cobrar decisões políticas para que a gente realmente faça o que a campanha está propondo, que é proteger as crianças e os adolescentes do trabalho infantil no Brasil. Isso é urgente, é um compromisso ético, né, que está previsto na Constituição e que tem que ser assumido pelo governo e pela sociedade.
Certo. E quais são as outras atividades que estão previstas para esse mês?
Olha, neste mês nós temos, através das redes sociais, porque essa campanha estar em curso e vai continuar, né, durante todo o mês de junho, e com as ações já no, na celebração do aniversário do Estatuto, no Dia da Criança, uma campanha que é pelas redes sociais, virtualmente, né? E o grande marco dessa campanha do 12 de junho foi a música Sementes, né? Do Emicida e da Drica Barbosa, que de uma forma muito forte, muito contundente e de muito lírica, pautou este tema, e eu espero que isso contribua para sensibilizar, para chamar aqueles que ainda são indiferentes em relação a essa causa, que se sensibilize e se some a nós.
Com certeza, muito interessante a arte cumprindo esse papel de conscientização também nesse momento, né?
Sem dúvida, e é uma voz da periferia, uma voz que tem muita autoridade, né, para falar sobre questões de violência, de não proteção à criança e ao adolescente, à criança negra, porque o trabalho infantil no Brasil tem cor, a maioria são meninos e meninas negras. Então essa, a música, a composição traz tudo isso e é uma forma, então, né, de se, uma comunicação que encanta. Então eu acho que isso é muito importante, muito forte.
É, e vem num momento, né, que a gente está falando sobre racismo, assassinatos de crianças negras também. Então há uma denúncia, um alerta dessa violência estrutural contra a infância negra também.
Sem dúvida, é uma denúncia, e é muito importante que o tema do racismo entre na pauta do trabalho infantil de uma forma muito forte. Né? O assassinato, a morte do menino Miguel revela, quer dizer, a discriminação, o descaso com uma criança negra, né? Revela a perversidade do trabalho doméstico, que é perverso para crianças e adolescentes, mas também que nega à trabalhadora adulta o direito de cuidar do seu próprio filho. Então, sabe, esse fato grave, inaceitável, né? Ele traz elementos muito fortes para se discutir. O racismo como uma das raízes do trabalho infantil e as repercussões disso na vida da criança e do adolescente e do trabalhador e da trabalhadora adultos também.
Com certeza. Isa, muito obrigada por esse papo aqui com a gente da Rádio Brasil de Fato. Foi uma discussão muito importante para os nossos ouvintes aqui do Bem Viver. A gente sempre falando sobre a garantia dos direitos humanos e claro que as crianças não podem ser deixadas de fora. Obrigada mesmo.
Muito obrigada pela oportunidade. Olha, vocês de veículos como o Brasil de Fato dão uma contribuição excelente para dar visibilidade ao tema, para trazer esse debate que muitas vezes a mídia convencional não tem interesse e não dá ênfase a esses aspectos que, né, foram priorizados por vocês. Parabéns e muito obrigada, viu?
Conversamos com Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, sobre esse 12 de junho, Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dretchel.
Ao presenciar uma situação de trabalho infantil, você pode fazer uma denúncia no Conselho Tutelar da sua cidade, na Delegacia Regional do Trabalho, mais perto da sua casa, na Secretaria de Assistência Social e diretamente ao Ministério Público do Trabalho, onde a denúncia pode ser feita até pela internet. Outro segmento da população que está ainda mais vulnerável com a pandemia são os povos indígenas. Você que acompanha sempre o Bem Viver já deve ter escutado aqui no programa diversos depoimentos de lideranças que têm denunciado a ausência de políticas de saúde para atendimento às comunidades e para atender também as dificuldades enfrentadas para seguir as recomendações de isolamento social. Um fator que agrava essa situação são os dados desencontrados sobre o real impacto da pandemia nos territórios. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, nem todos os casos de indígenas mortos e contaminados pela Covid estão sendo contabilizados. O repórter Igor Carvalho traz mais informações.
A APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, acusa o governo federal de subnotificar os casos de indígenas contaminados e mortos por coronavírus. Ao ocultar os dados, o Ministério da Saúde, nas palavras da entidade, coopera para o racismo estrutural que limita o acesso à saúde por essas populações. Na última terça-feira, dia 9, o governo federal divulgou que 2.086 indígenas estão contaminados por coronavírus e 82 morreram. Os dados foram anunciados por Robson Santos, secretário especial de saúde indígena do Ministério da Saúde. Após anunciar os números, ele agradeceu a providência divina ao dizer que os números poderiam ser piores. Na mesma data, o levantamento da APIB mostra que 2.886 indígenas foram contaminados. Ao todo, 256 morreram, sendo 89 óbitos somente nos 8 primeiros dias de junho. A divergência entre os dados está no método. O governo federal decidiu não contabilizar os indígenas não aldeados, ou seja, os que não estão em áreas demarcadas e nas zonas rurais, excluindo assim os que vivem em áreas urbanas e em territórios que estão em conflito. A APIB mantém um sistema particular de apuração dos dados, com informações passadas pelas lideranças indígenas dentro dos territórios, legalizados ou não, em áreas urbanas ou rurais. Luiz Eloy Terena, advogado da APIB, explica que existem muitos indígenas que vivem em deslocamento porque estudam ou trabalham. Pelo método do governo federal, o índice de letalidade entre essa população indígena cai para 3,9%. Porém, os números da APIB mostram que o índice de mortalidade chega a 8,8%, muito acima da letalidade nacional de 5,4%. Para Eloy, os dados escancaram o racismo institucional. Nas palavras dele, a pandemia mostra mais uma faceta do subsistema de atenção à saúde indígena. O advogado denuncia que há tempos, os indígenas que estão em áreas não aldeadas têm o atendimento negado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Igor Carvalho.
Ainda falando sobre os povos indígenas, uma decisão da justiça permitiu que o pastor evangélico Ricardo Lopes Dias atue na coordenação de índios isolados e de recente contato da FUNAI. É uma reviravolta no caso, porque no dia 21 de maio a nomeação dele havia sido anulada por ilegalidade no processo e por ele ser considerado uma ameaça aos povos indígenas isolados. O pastor integra uma missão evangélica que coleciona denúncias de desrespeito à diversidade cultural e tentativa de contato forçado para evangelizar os indígenas. Vamos saber mais sobre essa situação na reportagem de Eric Jimenez, com locução de Lucas Weber.
O pastor evangélico Ricardo Lopes Dias foi reconduzido ao cargo de coordenador-geral de Índios Isolados e de Recente Contato da FUNAI. A decisão foi proferida nesta terça-feira, dia 9, pelo juiz João Otávio Noronha, presidente do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O magistrado suspendeu a liminar concedida pela Justiça Federal em maio, que anulava a nomeação por ilegalidade no processo. Na ocasião, o tribunal considerou o religioso uma ameaça aos povos indígenas isolados, além de ter utilizado o cargo para violar direitos e colocar em risco os povos indígenas. O presidente do STJ, no entanto, discordou. No entendimento do ministro, não há fato sério e comprovado para a interferência do judiciário no órgão governamental. Diante da nova decisão, a Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, maior reserva de indígenas isolados do mundo, afirma que vai recorrer. Segundo Beto Marubo, representante da organização, o retorno de Dias ao cargo gera graves riscos às comunidades.
Esse processo foi decidido em detrimento ao direito fundamental desses povos. Devido a isso, nós do Univarja, nós vamos recorrer, né, sensibilizar as outras instâncias do Poder Judiciário e demonstrar que isso é nefasto. Isso é ruim tanto quanto, né, a própria pandemia hoje que ameaça a vida desses povos indígenas.
Maruba afirma estar muito triste com a decisão do STJ, que se alinha a interesses puramente políticos do presidente da FUNAI, Marcelo Xavier.
Todas essas mudanças que aconteceram e que vem causando esses questionamentos jurídicos até agora foi devido a uma decisão irresponsável do presidente da FUNAI de conciliar interesse político com os direitos fundamentais dos isolados.
Segundo lideranças indígenas, Lopes Dias atua para fazer contatos forçados e evangelizar povos isolados. Ele também teria convidado lideranças indígenas do Vale do Javari para assumir cargos no órgão agora dirigido por ele. Fontes ligadas à FUNAI informam que o missionário chegou a oferecer a coordenação regional do órgão, no Amazonas, para indígenas do Vale do Javari, entre outros postos. Ricardo Lopes Dias presta serviços para a Missão Novas Tribos do Brasil, entidade que atua com o intuito de evangelizar os povos indígenas. A entidade adquiriu um helicóptero R-66, que custa R$4 milhões, para facilitar o translado dos missionários até as aldeias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jimenez em Brasília, Lucas Weber.
Seguimos acompanhando essa situação aqui no Bem Viver. Não é só no Brasil que os povos indígenas têm sofrido com o descaso do poder público, não. No Chile, comunidades do povo Mapuche estão enfrentando dificuldades para atravessar a pandemia. Em busca de garantir o sustento, essa população tem tentado vender suas produções agrícolas nas ruas, mas tem sofrido com a repressão policial que, por vezes, até confisca os produtos. O nosso correspondente no Chile, Victor Farinelli, traz mais informações.
Por mais de 100 anos, as comunidades Mapuche da região de Temuco, no sul do Chile, se dedicam a vender seus produtos agrícolas na cidade. Entretanto, uma recente ordem municipal proibiu esse comércio, gerando um conflito que cresce a cada dia. Esta situação aprofunda a vulnerabilidade do povo Mapuche, que não só precisa se cuidar da pandemia de Covid-19, como também da violência e crueldade da polícia chilena. As hortaliceiras, como são conhecidas, explicam que não entendem por que as autoridades jogam suas atividades e seu sustento na ilegalidade e não respeitam a sua cultura.
Que não haja mais batalhão de choque, nem hoje, nem nunca, porque somos mulheres mapuche que queremos trabalhar livremente. Não estamos roubando, o que temos aqui é produção nossa. Que a comunidade tenha toda a confiança e os que vêm de fora também, que tenham confiança de que estamos vendendo produtos saudáveis.
Para proteger a integridade física e também as práticas culturais do povo Mapuche, a deputada Emília Nuiado, que representa esta comunidade, apresentou uma iniciativa parlamentar que contou com o respaldo de várias bancadas de esquerda. O projeto visa reconhecer as práticas ancestrais de comercialização dos Mapuche, para que a economia indígena seja preservada.
Em meio a um estado de catástrofe, como o que estamos vivendo, não se pode restringir a produção, não se pode restringir a venda dos produtos nos diversos mercados onde os povos indígenas trabalham. O direito constitucional desses povos deve ser respeitado e devem ser tomadas medidas para garantir a sua renda, sem restrições, nem perseguições, nem esta criminalização da produtividade de cada um deles em seus diversos territórios.
Enquanto o projeto de lei avança, as mulheres Mapuche seguem dispostas a vender seus produtos, apesar da violência policial. Elas pedem respeito e também a nulidade de um decreto que atenta contra suas práticas culturais.
De Valparaíso, no Chile, para a Rádio Brasil de Fato, Victor Farinelli.
Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hora de dar um tempo nos assuntos da pandemia para falar de coisa mais leve. Afinal, essa é uma das propostas do Bem Viver. Agora a gente conhece uma história muito interessante de um professor canadense que desembarcou aqui no Brasil para conhecer o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Quem conta tudo para a gente é o repórter Daniel Lamir, no Momento Agroecológico de hoje.
Momento Agroecológico.
O professor canadense Bruce Gilbert leciona no Departamento de Filosofia da Bishop's University, localizada próxima a Montreal. As áreas de pesquisa são filosofia dialética, sociedade, política, ecologia e religião. São até variadas, mas nada além que muitos de seus colegas também se envolve. O que realmente chama a atenção no currículo de Bruce são os trabalhos acadêmicos com o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e a CPT, Comissão Pastoral da Terra. O contato Canadá-Brasil aconteceu por conta de estudar os direitos da natureza e os conceitos sobre propriedades rurais. Foi assim que Bruce visitou assentamentos brasileiros, conheceu a Escola Latino-Americana de Agroecologia, localizada no assentamento contestado no município paranaense da Lapa, e até participou de formação do MST na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, no estado de São Paulo. Para o professor, os desafios que envolvem uma efetivação dos direitos da natureza ou um conceito mais adequado sobre o uso de propriedades rurais encontram propostas na agroecologia e também pela cosmovisão dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Ele explica que é preciso darmos alguns passos para superar a agricultura clássica que explora tanto as pessoas quanto o meio ambiente.
Para nós mostrar que a natureza não é um sistema mecânico, é um sistema de autodeterminação como nós. Tem diferenças, claro, entre a natureza e os seres humanos, mas essas diferenças não são tão grandes que um dualismo. Pior ainda, esse dualismo tradicional entre nós, os seres humanos livres, e a natureza mecânica, nos dá o direito de explorar a natureza, porque a natureza é simplesmente algo mecânico.
Esse dualismo relatado por Bruce pode ser responsável por gerar pensamentos extremamente preconceituosos pela nossa sociedade. Por exemplo, a visão errônea de que povos mais próximos à natureza são vistos como inferiores, mesmo que seus saberes sirvam como lição para todo o planeta. Bruce Gilbert ressalta que, tanto no Canadá quanto no Brasil, ainda se comete o equívoco de uma visão romantizada da preservação da natureza, sem a inclusão dos povos que tradicionalmente vivem nos seus ambientes. É como se esse dualismo apagasse nossa importante relação com as outras formas de natureza. É defendendo essa visão mais integrada entre humanos e meio ambiente que Bruce questiona também o uso da terra no Brasil e em outros lugares pelo mundo. As experiências coletivas de assentamentos no Brasil, na perspectiva agroecológica, apontam uma relação mais próxima com os direitos da natureza e com a justiça social. O professor também ressalta como positivos os casos da Bolívia e do Equador, que inseriram os direitos da Mãe Terra em suas respectivas constituições federais.
Para mim, os movimentos sociais no Brasil que usam agroecologia estão tentando eliminar as duas formas de dominação e exploração. A exploração do ser humano pelos outros e também a dominação e exploração da natureza. Aqui no Canadá, não é difícil achar pessoas que querem também confrontar essas duas formas de dominação, que têm um compromisso de trabalhar pela justiça nesses dois sentidos. Mas a diferença no Brasil, que não temos aqui no Canadá, é esses grandes movimentos sociais que têm esse compromisso. E por causa disso que os movimentos sociais no Brasil são uma inspiração não somente para mim, mas também para todo o mundo.
É neste cenário de desafios que os movimentos populares do campo permanecem suas lutas, ligando um passado de opressão colonial com uma esperança de futuro, livre das destruições e explorações apontadas por Bruce Gilbert. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Pois é, o MST é realmente uma referência de luta popular e, mais que isso, também de solidariedade e de cuidado com os povos e o meio ambiente. E já que falamos de agroecologia e alimentos saudáveis, que tal aprender uma receita nova e preparar para os filhos e para quem estiver aí na sua casa passando a quarentena com você? Eu sei que esse momento de isolamento social tem rendido grandes aventuras na cozinha, né? Aqui em casa, toda semana tem um bolo diferente agora. Então pega aí papel e caneta, que hoje a cozinheira Letícia Marsula vai nos ensinar a fazer um pastelão. Tô curiosa, vamos ouvir.
Aqui quem fala é Letícia Marsula. Eu sou cozinheira, moro aqui em Goiás. Que tal aprender uma receita muito gostosa? O pastelão, que é uma espécie de lasanha, só que em lugar da massa tem banana frita. Fala sério, quem não gosta de banana frita? E além de tudo, o pastelão é muito fácil fazer. Primeiro, a gente vai fazer um refogado de carne moída, mais talo de salsinha, e uma pitada de sal. Pode ser um pouquinho de óleo ou de azeite. Em geral, vai aí uns 500 gramas de carne moída. A gente vai temperar essa carne moída com sal, pimenta do reino, um pouquinho de cominho e uma colher de sopa de açúcar mascavo ou do açúcar comum. Junta essa carne moída já temperada àquele refogadinho de cebola. Quando a carne estiver dourada, você vai juntar uma colher de extrato de tomate mais dois tomates cortados em cubinhos. Tomate bem maduro, tá? Mistura bem, deixa tudo aquecer junto. Aí junta duas xícaras de água e deixa ferver. Ferveu? Abaixa o fogo, tampa a panela e deixa cozinhar até reduzir bem o líquido. Mas ó, ela ainda tem que ficar molhadinha, suculenta, tá bom? Hora de experimentar o sal e ver se precisa de mais. Se estiver ok, junta bastante cheiro verde, tá pronta a carne. Vamos partir para as bananas. Corte a banana da terra ou a marmelo em lâminas não muito finas, no sentido do comprimento. Aí é só fritar em óleo quente e escorrer bem. Para montar o pastelão, você forra o fundo de um pirex ou de uma assadeira com as tiras de banana frita, como se fosse a massa da lasanha. Sobre as bananas, coloca a carne moída. E aí, coloca uma camada de queijo ralado e termina com outra camada de tiras de banana frita. Bate bem dois ovos e rega todo o pastelão com eles, espalhando bem na superfície. Aí, leva a nossa linda lasanha de banana pro forno bem quente e deixa ela assar por cerca de 15 a 20 minutos. Se fizer na sua casa, passa aqui para contar pra gente. E se quiser mais receitas bacanas como essa, passa lá no meu blog, o Cozinha da Matilde, que tem. Beijocas para vocês, até a próxima!
Eu não conhecia essa receita, fiquei morrendo de vontade de experimentar, já estou pensando em agregá-la ao cardápio aqui da minha casa.
Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias.
O dia de Santo Antônio tá chegando, é amanhã, 13 de junho, saudade de festa junina, né, minha filha? Considerado um dos santos mais populares entre os brasileiros, Santo Antônio é conhecido por ser o santo casamenteiro, sendo que o Dia dos Namorados é comemorado hoje, 12 de junho, porque é a véspera da festa dele. De acordo com a crendice popular brasileira, neste dia as pessoas que desejam casar ou conseguir um namorado preparam simpatias para Santo Antônio acompanhadas de orações. Dizem por aí que ele encontra muito caminho para unir os casais. E é uma dessas histórias que a gente vai conhecer agora. Nossa protagonista é a Aninha, que entrou em cada confusão para arrumar um marido. Vamos acompanhar essa história produzida pela equipe da Rádio Nacional da Amazônia, que homenageia o santo casamenteiro.
Santo Antônio.
Ai, meu Santo Antônio, já não sei mais o que fazer. Nem o senhor está me ajudando. Desde o ano passado que está de cabeça para baixo para me arrumar um casamento e nada. Já fiz oração, despacho e tudo que me falaram, mas nada deu certo. Ai, meu santinho, me ajuda. Eu quero me casar, quero me casar.
E aí, Soninha?
É que eu já fiz promessa pra tudo quanto é santo, Rita, e nada.
Calma, Aninha, calma.
Calma nada, minha irmã. Você já casou, mas eu não.
Ah, minha irmã, vai chegar a sua hora.
Mas está demorando muito. E sabe o que mais? Cansei.
Ei, o que você vai fazer? Aninha, não!
Pronto! Joguei pela janela. Não quero mais saber nem de Santo Antônio.
Ai, ai!
Que foi isso?
Ai, meu Deus! Meu santinho, meu Santo Antônio!
Ai, ai! Mas, Deus! O que é isso? Ai, minha testa! Uai, um santo? De onde será que caiu? Aquela é a única janela aberta. Eu vou lá devolver.
Oxi! Mas quem será?
Aninha, acho que é pra você.
Olá, minha senhora.
Senhorita.
Pois é, senhorita. É sua essa réplica do bem-aventurado Sagrado Antônio?
O quê?
É sua essa estátua do Santo Antônio?
Ah, sim!
Ela se projetou de sua janela e veio de encontro à fronte da minha caixa craniana, provocando uma grande protuberância.
O que é que você disse?
É que a estátua bateu na minha testa, senhorita, e provocou um enorme galo.
Meu Deus, como você fala bonito!
Pois é, senhorita. Viu o que a senhora provocou? Porque jogou o pobre do santo pela janela.
É que ele não me arrumou um caso... Quer dizer... Foi que ele caiu sem querer, caiu.
Ah, sim. Mas a senhorita deveria ser mais cuidadosa, viu? Poderia ter provocado um acidente pior.
Ah, desculpa, Aninha, moço. Ela não fez por mal, não.
Ah, tudo bem. Mas a senhorita não deveria ficar com tanta raiva do Santo Antônio. Afinal, sua formosura é suficiente para arrebatar os mais difíceis corações.
Hum?
A senhora é muito bonita para não arrumar casamento.
Ah, é? A senhora acha?
A moça também é um belo espécime, quer dizer, uma moça de grande formosura.
Ai, obrigada. O senhor também é um homem bonito.
O que é isso, senhorita? A senhorita é que é de uma grande beleza.
Já vi que Santo Antônio agiu direitinho.
O senhor é casado?
Não, ainda não tive o prazer de ter como esposa uma pessoa tão bela quanto a senhorita. Mas isso ainda pode vir a acontecer.
Ui! Com certeza! Aliás, se não fosse o Santo Antônio...
Não teríamos nos conhecido, não é mesmo?
Santo Santo Antônio!
Põe santo nisso.
Parece que Santo Antônio encontra muitos caminhos para atender um pedido, mesmo que pareçam estranhos. Por isso, se você tem um santinho e acredita nele, não custa tentar. Você ouviu Santo Antônio, de Artemisa Azevedo. Participaram desta história Patrícia Fontoura como Aninha, Artemisa Azevedo como Rita, Carlos Moreira no papel de João. Narração, Artemisa Azevedo. Sonoplastia, Samuel Farias. Trabalhos realizados nos estúdios da Rádio Nacional, emissora EBC.
Bom, se é um casamento que você quer, acho que vale apostar aí no santo casamenteiro. Mas lembra do isolamento social, viu, gente? E antes só do que mal acompanhado, né? Bem Viver de hoje fica por aqui. Uma ótima sexta-feira para você e até segunda para mais uma edição do programa. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa, da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM na cidade de Crateús, no Ceará. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. E Rádio Pife, de Brasília, que você ouve pelo site radiopife.webradiosite.com. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato, que volta comigo na segunda-feira para mais um Bem Viver. A gente espera você lá.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.